Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 4 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Niantic, que confirmou que vai acabar com o suporte do Pokémon GO ao Apple Watch. Ela comentou que a partir de 1º de julho o jogo vai parar de puxar o rastreamento da atividade do usuário pelo Apple Watch, e ao invés disso é pro pessoal passar o Adventure Sync, que funciona no telefone, né, pra conseguir contar os passos da pessoa e aí sim, né, conseguir chocar ovo, ganhar candy e fazer o resto das coisas lá no Pokémon GO. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Wall Street Journal falou que o FTC e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos combinaram uma espécie de divisão de tarefas para conseguir fazer duas investigações de práticas anticompetitivas. O Journal falou que o FTC se comprometeu a investigar a Amazon, e enquanto isso, o Departamento de Justiça americano falou que vai investigar o Google. Na matéria, o Journal comenta que não está muito claro ainda o que cada um vai investigar a respeito de cada empresa, mas fala também que, segundo as fontes dele, tanto a Amazon quanto o Google tem que se preparar, né? Porque tem coisa grande por aí. E ainda sobre o Google, a empresa está começando a liberar uma atualização no visual lá da Play Store. A interface nova segue os conceitos do Material Design, né, que é bem mais minimalista, apoiado mais em hierarquia visual também, com bastante espaço branco. E além disso, agora a página de detalhes do aplicativo abre com a descrição das novidades lá na última nota de atualização, quando é bem feito, né? Quando é uma porcaria vai abrir também, mas não vai informar nada para as pessoas. Bom, seguindo com as notícias sobre o Google, a empresa começou a liberar o recurso de realidade aumentada em resultados de busca. Esse recurso foi apresentado durante a conferência Google I/O no mês passado e está começando a aparecer no resultado de telefone que é compatível, né, com realidade aumentada. Então, ao pesquisar por, sei lá, onça, por exemplo, o usuário dá um scroll na tela e chega numa parte lá que convida ele a conseguir ver uma onça em tamanho real em realidade aumentada, e aí ele toca no botão, faz um mapeamento do ambiente onde ele está, e o Google aplica lá uma onça, até animada inclusive, né, para a pessoa ver qual que é o tamanho que ela tem. Aí no anúncio do lançamento aí desse recurso, o Google falou que pelo menos por enquanto ele está disponível só para alguns animais no resultado da busca, mas por outro lado, ele não falou que animais são esses além da onça, que eu testei inclusive, fica bem legal, vale testar. Se você quiser saber como, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Motorola, que confirmou que não vai mais lançar nenhum aparelho da linha Moto Z em 2019. Na semana passada, eu até cheguei a comentar, né, que ela tinha anunciado oficialmente o Moto Z4, e depois do anúncio, o pessoal ficou se perguntando se ele ia fazer como nos outros anos e lançar também o Moto Z4 Force, por exemplo. Aí, em resposta a isso, a Motorola falou que não pretende anunciar mais nenhum telefone dessa linha em 2019, e por isso a linha vai ficar limitada, pelo menos por enquanto, a essa opção que ela falou na semana passada, né, do Moto Z4. E enquanto isso, na Samsung, a empresa anunciou dois laptops novos, que são o Notebook 7 de 13 polegadas e o Notebook 7 de 15 polegadas. Eles têm um visual quase idêntico ao do MacBook Pro, só que o trackpad deles é desalinhado para a esquerda, e contam também com duas entradas USB 3, uma porta USB, uma entrada HDMI e entrada também lá para o cartão microSD. Eles vêm com processadores Intel Core de 8ª geração, têm 8GB de RAM e telas com resolução Full HD, e contam ainda com uma tecla azul do lado da tecla Shift do teclado, que é óbvio, né? Se é uma tecla, tá no teclado, mas ele é azul porque tem um leitor lá de versão digital. A Samsung falou que esses dois notebooks vão chegar ao mercado americano no dia 26 de julho, custando a partir de $1,000, e além disso, ela falou também, né, que vai lançar uma versão mais parruda aí do notebook de 15 polegadas chamada Notebook 7 Force. Essa versão, que é preta inclusive, né, ficou bonita, tem 16GB de RAM, tem porta Ethernet, tem dois slots também de expansão de memória, tem placa GeForce GTX 1650 em vez da 1050, e segundo a Samsung, ela vai chegar ao mercado americano por $1,500. E enquanto isso, no mundo do Facebook, o advogado da rede foi bem sincero no depoimento que ele teve que fazer por conta do escândalo da Cambridge Analytica, né, que está rolando um processo nos Estados Unidos. Ele comentou que quando o assunto é o Facebook, não tem esse negócio de invasão de privacidade, porque não tem privacidade para começo de conversa. É verdade isso que ele falou, hein? Ele falou também que as pessoas têm que guardar uma coisa muito bem guardada se quiserem ter expectativa de privacidade, o que até mesmo o juiz do caso disse, né, fez questão de falar que isso está indo contra tudo que o Facebook tem falado sobre privacidade aí nos últimos tempos. Agora, ironicamente, o depoimento do advogado veio só horas depois do verme do Mark Zuckerberg ter falado de novo, né, que o futuro do Facebook é privado, e aí perguntada sobre isso, claro, né, covarde da empresa não quis se manifestar. Bom, e agora eu vou fazer uma espécie de resumão, né, das coisas mais importantes que pintaram ontem na abertura da WWDC, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS, e ela está começando agora, para alguns clientes só por enquanto, oferecer serviços de outsourcing. Então, com esse serviço, você consegue contratar uma equipe dedicada para a sua empresa, e ela pode ficar alocada tanto no escritório da própria AlphaCode quanto no seu escritório, né, se você preferir. Ela também pode ser contratada por um volume específico de horas, né, dependendo da sua necessidade, e eles podem fazer desenvolvimento web e mobile, pode mexer com infraestrutura, com banco de dados, dar suporte e fazer atendimento técnico, e o mais legal é que você que está escutando aqui o Loop Matinal consegue um desconto para fazer essa contratação com eles. Além disso, esse desconto também vale, né, para você que está querendo fazer um aplicativo, seja para sua empresa, para sua startup, então querendo tirar uma ideia do papel, e para saber mais sobre outsourcing, também sobre a empresa como um todo, faz o seguinte... Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entre em contato com eles, fala que ouviu aqui o patrocínio e pronto, você vai ganhar um desconto exclusivo que é bem bacana, né? Tanto para outsourcing quanto para fazer seu aplicativo. Então, de novo, hein? Entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, ontem a Apple fez a abertura da conferência dela voltada para desenvolvedores e mostrou que vem por aí nas próximas versões dos sistemas dela. Aí ela abriu o evento mostrando o que vai acontecer com o tvOS e disse que ele vai ganhar perfis, né, para que cada pessoa que esteja operando o sistema consiga receber sugestões personalizadas lá, de uma para outra. A Apple TV também vai ganhar, finalmente, né, suporte a controles tanto do Xbox One quanto do PlayStation 4 e vai ganhar uns screensavers novos lá, de fundo do mar. Enquanto isso, o Apple Watch vai ganhar novos mostradores e vai dar a opção também da pessoa receber um alerta lá, a cada hora cheia. Ele também vai ganhar 3 aplicativos, que são de audiolivros, gravação de voz e calculadora, e vai passar a avisar o usuário quando ele está no ambiente muito barulhento lá, a ponto de prejudicar a audição. Já uma outra coisa bem bacana que vai acontecer com o watchOS é que ele vai se tornar totalmente independente do iPhone, o que quer dizer que ele vai ganhar uma App Store própria e apps independentes também, né, sem ter aplicativo lá para iPhone, né, para conseguir funcionar no relógio. Aí, por fim, especificamente sobre o watchOS, a Apple comentou que ele vai ganhar a habilidade de fazer streaming de áudio, né, direto pela internet, o que é bom pra galera que quer ouvir, por exemplo, o Spotify, né, sem precisar lá do iPhone. Aí, no campo da saúde, os dados coletados pelo Apple Watch vão ficar mais fáceis da pessoa conseguir navegar, né, entender o que está acontecendo no aplicativo de saúde do iOS, e esse app também vai começar a dar suporte a ciclos menstruais para os usuários, né, que tem Apple Watch ou não, e quiserem usar só pelo iPhone, também dá. Bom, quando o assunto é o iOS 13, a Apple falou que ele vai finalmente, né, também ganhar suporte àquele swipe, né, de digitar arrastando pelo teclado com um nome no iOS que vai ser Quick Path, e ele também finalmente vai ganhar o modo escuro da interface. Já uma outra coisa que a Apple mostrou foi que vai dar para a pessoa customizar os emojis dela, né, inclusive para conseguir fazer como avatar do iMessage. E enquanto isso, o Apple Music do iOS e do tvOS também vai ganhar suporte à letra de música sincronizada lá com a parte que está tocando. Bom, seguindo com os anúncios do evento, a Apple falou que o Apple Maps vai ganhar uma melhora, né, inclusive com uma espécie de concorrente do Street View chamado Look Around, e o Maps também vai começar a oferecer para o usuário a possibilidade de cadastrar lugares favoritos e fazer listas compartilháveis, né, para conseguir espalhar para a galera. Já no mundo da privacidade, a Apple disse que vai implementar melhorias de filtro, né, de Bluetooth e do Wi-Fi também, e vai começar a acusar os aplicativos que estão coletando dados em segundo plano. E ainda sobre privacidade, a Apple mostrou uma novidade bem bacana, que é o login lá, que a pessoa vai conseguir fazer em sites e aplicativos com o Apple ID dela. Isso chegou para substituir, né, concorrer de certa forma também com o login em aplicativos e sites com a conta do Google e com a conta do Facebook. E a Apple falou, né, que esse login aí com a conta do Apple ID não vai repassar dados tipo o endereço da pessoa, os contatos, aniversário, fica mais seguro, né, mais privado esse login. Bom, no universo do HomeKit, a Apple falou que vai adicionar umas camadas de segurança entre os dados do usuário que vai para a nuvem, né, de objetos domésticos conectados. E enquanto isso, para plataformas que são complementares ao iOS, como por exemplo o HomePod, ele vai ganhar suporte a múltiplos usuários. Os AirPods vão ganhar um recurso bacana, né, que a pessoa conseguir compartilhar com mais de um AirPod o que está tocando no iPhone. E enquanto isso, no CarPlay, a Apple mostrou uma interface redesenhada lá da coisa toda. Bom, seguindo com os anúncios, a Apple falou também que a Siri vai ganhar uma espécie de fluência a mais, né? Vai falar de um jeito mais natural em comparação com o iOS 12. E enquanto isso, tanto no iOS quanto no macOS, o aplicativo de fotos ganha um redesenho lá, uma navegação também mais eficiente para a galera conseguir encontrar as fotos que está procurando. Agora, quem ganhou uma atenção bem especial nesse evento foi a versão do iOS, que é voltada para o iPad, e ganhou um nome exclusivo também, né? Agora é o iPadOS. Esse iPadOS finalmente dá suporte a um aplicativo aberto mais de uma vez, né? Então, mesmo app aberto lado a lado, teclado, por exemplo. Ele tem gestos específicos, né, para mover texto, desfazer digitação, também adicionar markup, né, quando a pessoa quiser anotar um screenshot, anotar uma interface, coisa desse tipo. E todos esses pedidos, né, eram coisas antigas, de quem trabalha com iPad sabe, né, que estava faltando mesmo. Bom, seguindo para o mundo do Mac, a Apple anunciou um Mac Pro novo, né, bem parrudo, que vai chegar custando $6,000, e anunciou também um display novo, que tem 32 polegadas, é 6K e vai custar $5,000. Já do lado do macOS, a Apple confirmou, né, que vai desmembrar mesmo o iTunes em 3 aplicativos, que são música, podcasts e TV, e ela também anunciou o nome novo aí da versão nova do macOS, que é Catalina, que é uma região lá da costa, né, da Califórnia. Aí a Apple aproveitou para detalhar também aquele projeto Marzipan, né, que oficialmente se chama Catalyst e que serve para a galera conseguir fazer aplicativo do iOS e mandar para o macOS, né, se quiser, para facilitar esse desenvolvimento. Bom, no finalzinho do evento, a Apple mostrou ontem um kit novo de desenvolvimento de realidade aumentada e ele é mais realista, né, em comparação com o que tem hoje aí no mercado. Então ele dá a possibilidade, por exemplo, de se alguém passar na frente do objeto 3D, esse objeto de fato ser escondido pela pessoa, né, não fica lá na tela mesmo com a pessoa passando na frente. Isso foi exemplificado com um demo bem legal que o pessoal da Mojang fez com o Minecraft novo, né, o Minecraft Earth, que é tipo o Pokémon GO lá do Minecraft. Bom, sobre os betas disso tudo, a Apple lançou ontem mesmo essas versões para o desenvolvedor, né, começar a testar, ver se o aplicativo dele está funcionando, e ela falou, né, prometeu que no mês que vem vai lançar a primeira versão beta para o grande público, para a galera testar. Já o lançamento desses sistemas todos vai acontecer a partir de setembro, e caso você queira saber mais, né, no detalhe aí tudo que eu comentei, saber a lista também de aparelhos compatíveis, especialmente com iOS 13, você sabe, né, tem links aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!